Welcome to the 4 Geeks Podcast. Ora viva! Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 4 Geeks, um podcast sobre videojogos a pensar em vocês que também adoram videojogos. Maltinha, o episódio de hoje é o número 29 e para a semana chegamos aos 30. Grande espetáculo! Isto para mim, olha, a meu ver, é excelente, porque eu às vezes tenho a tendência de desistir de projetos, sabem? Pronto, agora estou-me a envergonhar aqui uma beca, pronto, às vezes desisto, acontece. E na altura em que eu tive, portanto, esta ideia de criar o podcast, pensei, pá, honestamente, eu sinto que vou chegar ali ao episódio, sei lá, 20 e vou desistir. Mas não, cá estamos e é para continuar. E em maio o podcast vai fazer um aninho, portanto ainda não sei se vou fazer algo especial ou não, ou se só faço alguma brincadeira quando atingirmos aqueles marcos típicos, portanto o episódio 20, o episódio 50, o episódio 100, que normalmente é quando se faz assim alguma coisa especial, digamos assim, mas como também já vos tinha dito, eu tenho algumas ideias, mas são apenas ideias, ainda não pensei como é que as vou realizar. Mas em princípio só devo fazer algo especial então quando chegarmos ao episódio 50 ou o episódio 100, e daí para a frente, portanto 150, 200, isto supondo que dure até lá. Eu vou fazer os possíveis para que dure até lá, mas nunca se sabe, pode haver alguma coisa que me impede de fazer, mas esperemos que não, porque é, esperemos que não, porque eu curto fazer isto. Antes de ir para o tema principal do episódio de hoje, faço aquilo que normalmente costumo fazer no fim dos episódios. Agora faço nesta primeira parte do episódio, porque o episódio de hoje vai ser um bocadinho mais curto, portanto faço já as atualizações. Na verdade é só para encher chouriços, que é para não dizer que o episódio só tem tipo 5 minutos, porque a verdade é que eu diria isto tudo em 5 minutos, isto se eu falasse extremamente rápido como costumo falar, porque eu tento sempre falar um bocadinho mais devagar, porque senão vocês aí em casa não percebem, né? Se eu vier para aqui falar como costumo falar com as pessoas, vocês aí, pá, esqueçam. Não apanhavam nada. Eu sou um gajo que fala muito rápido. Aliás, eu acho que já sinto que estou a falar rápido, a tentar falar lento. Portanto, vejam lá. Mas pronto, como disse, as atualizações passam agora para o início e vamos começar por falar do Returnal. Portanto, se bem se recordam, o episódio passado foi sobre o Returnal, portanto foi uma análise mais detalhada sobre o jogo, um jogo que é extremamente difícil e onde eu fiquei preso durante muito tempo, mas felizmente consegui superar aquela etapa do jogo e já me encontro no quinto bioma. Portanto, o bioma anterior a este, portanto o quarto, era bastante simples, portanto onde eu estava preso era no terceiro, e o quarto foi bastante simples, aliás passei à primeira. E eu pensei, o que é que se está a passar? Como assim, de repente, sai de um dos biomas mais difíceis do jogo para um bioma extremamente fácil? O que é que se está a passar? Queres ver que isto ficou mais simples? Boa, bacana, ok, se calhar já vai ser mais fácil. Não, não vai. Claro que não. E quando eu estava a pensar que o jogo ia ficar um bocadinho mais fácil, pimba, chapada na cara. Fica mais difícil. Cheguei ao quinto bioma e estou mais uma vez preso, mas pronto. Terei de continuar a tentar sair deste loop infernal que anda-me a dar cabo do juízo. Para além do Returnal, que ultimamente não tem levado com muita atenção, digamos assim, tenha dado a ir ao FIFA, portanto a colocar mais tempo no FIFA, porque estou-me a preparar para o evento do ano, o evento Team of the Year, que para quem não sabe é um evento anual que traz a melhor equipa do ano, ou seja, traz os melhores jogadores de cada posição conforme a sua prestação anual. Portanto, neste caso, vamos buscar cartas de jogadores que tiveram uma época, não só uma época, mas sim um ano extremamente bom de 2021. E normalmente são cartas extremamente boas, como tal, é um ritual, pelo que eu percebi, eu não fiz parte deste ritual ano passado, mas é ritual começar a guardar packs uma semaninha antes, ou muito tempo antes, deste evento. Portanto, no meu caso eu só tenho 20 packs, mas por exemplo eu tenho amigos que têm 200 packs acumulados. Isto para não falar dos youtubers e tiktokers e isso tudo, que já têm para aí mil e poucos packs guardados. Portanto, acho que estou feliz com os meus 20 packs e honestamente guardar mais do que isto para mim é impossível porque vai contra a minha natureza. Se guardar um pack de um dia para o outro já é difícil, imagine de um mês para mês. Não, obrigado. Não é para mim. Eu estou bem, gosto de abrir os meus packs quando os tenho e eu já estou a sofrer porque entro no FIFA e aparece loja e aparece 20. Por causa que agora somos 21 e eu fico, ok, vou abrir, depois lembro, não vou abrir, que não há nada de jeito para calhar. Outra coisa chata é que a FIFA, em vez de lançar a equipa toda de uma vez, não, vai lançando faseadamente os jogadores. Primeiro a guarda-redes, passado 3 dias os defesas, passado mais 4 dias são o meio-campo, depois é os avançados e depois é a equipa toda. Portanto, eu tecnicamente ainda tenho de esperar mais 15 dias. Ah, santa paciência. Porque é que eles não lançam tudo de uma vez? Que chatos. Mas pronto. Depois desta mini atualização que normalmente, como vos disse, encontra-se no fim do episódio, trago-vos um novo jogo. Jogo este que, se calhar, é dos meus franchises favoritos. E foi um franchise que eu joguei durante toda a minha vida. Aliás, tenho a certeza que muitos de vocês vão se identificar com aquilo que vou dizer daqui para a frente, porque é um jogo que eu sei que é jogado por muitos. O jogo é nada mais, nada menos que drumrolls, Pokémon Brilliant Diamond. Para quem não sabe, este foi o último lançamento do franchise Pokémon e é um remaster da terceira geração. Geração esta que, na minha opinião, é das melhores, se não a melhor, isto porque traz alguns dos meus Pokémons favoritos. Normalmente nos outros jogos, nos jogos anteriores a estes, que eram gerações, portanto, novas, eu ia sempre buscar um ou outro Pokémon desta geração para ficar na minha equipa. Portanto, o facto disto trazer de novo uma geração de Pokémons que eu normalmente costumo sempre ir buscar porque gosto muito deles, faz com que eu adore este jogo. Para além disso, malta, é Pokémon. Quem é que não curte Pokémon? Se algum de vocês não curte Pokémon, por favor, não falem comigo. Eu fico genuinamente chateado. Nem é chateado, é mais perturbado com a vossa presença. Tipo, não. Se não gostam, pelo menos não digam que não gostam. Portanto, e para quem gosta, vai ouvir este episódio e vai ficar. Este gajo tem razão. Este gajo tem boa razão. Portanto, Pokémon. Para mim, este é um jogo tão importante como a minha família. Estou a exagerar, calma, por favor, não deem hate. Mas este foi um jogo que esteve presente na minha vida durante muito tempo e com o qual eu cresci e com o qual eu aprendi a jogar e a gostar de videojogos. Portanto, se olharem bem para isto, este foi o jogo que impulsionou tudo o que eu gosto neste mundo de videojogos. Não este em particular, claro, mas o primeiro jogo de Pokémon que eu joguei, que foi o Red, para o Game Boy. Portanto, eu jogava literalmente todos os dias, todos os jogos que tinha à disposição. Tipo, literalmente. Eu, tudo o que era jogos Pokémon tinha, e quando não tinha, ia buscar emuladores, instalava-os no computador, jogava os Pokémons no emulador. Eu, tudo o que era jogos Pokémon, eu papava e adoro, e hoje em dia também, portanto, continuo a jogar os jogos todos. Mas, portanto, agora não jogo todos os dias. Quer dizer, agora sim, porque tenho o jogo, mas não é. Portanto, eu não vou buscar jogos antigos para jogar. Na altura, como eu também não tinha grandes jogos, não tinha muitas consolas, focava-me sobretudo neste franchise. Ia buscar vários Pokémons, passava-os várias vezes, tentava completar Pokédex e completei muitas vezes o Pokédex, que para mim é, se calhar, o feito mais icónico na minha vida de jogador. Para quem não sabe, fazer o Pokédex é literalmente apanhar todos os Pokémons, o que é extremamente difícil. Inclusive tem de fazer trocas com malta, portanto, sempre foi uma coisa muito difícil de se completar e eu consegui completar precisamente nesta geração. Não o vou fazer outra vez porque deu muito trabalho. Foi um projeto que demorou meses, não anos. Portanto, não vou voltar a fazer, se bem que agora é mais fácil com o sistema de trades pelo mundo. Portanto, eu agora consigo trocar com as pessoas virtualmente. Antigamente, para eu fazer trocas, tinha de me encontrar com a malta. Tinha de ir, por exemplo, portanto, para a escola e pedir aos meus colegas: olha, querem trocar só para eu ter um Pokémon novo? Portanto, era isto. E como não tinha grandes amigos ali na escola, porque pronto, um gajo que joga Pokémon não é propriamente bem visto, sabe-se lá porquê? eu não tinha muita gente para trocar. Tinha tipo uma ou duas pessoas. E essas pessoas sabem quem é que são. Não vou dizer nomes, não gosto de dizer nomes. Portanto, Pokémon Brilliant Diamond é sem dúvida dos meus Pokémons favoritos e um jogo, portanto, qualquer dos franchises, portanto, os jogos que fazem parte do franchise tiveram presentes na minha vida. Eu, pá, fiz tudo o que fazia. Pronto. Tudo o que estava ao meu alcance para jogar os jogos, eu fazia. Aliás, só para vocês verem, eu cheguei a comprar uma Nintendo Switch. Portanto, eu não tinha Nintendo Switch. Comprei a Nintendo Switch Lite com o Zemi, que já foi referido muitas vezes neste episódio. Um grande abraço para o Zemi. A pessoa que também, portanto, se encontra nesta situação, que gosta muito dos jogos e que aprendeu a jogar e que joga estes jogos desde o início. E comprámos os dois a Nintendo Switch só para jogar o Pokémon Sword and Shield. Portanto, com isto tudo, eu acho que vocês já perceberam que este jogo tem um lugar muito especial no meu coração. Por isso, já, quando vi que este jogo ia sair, fiquei logo aquela criancinha, sabem? Ansiosa. Vá lá, sai o jogo. Quando é que o jogo sai? A contar dias e dias e dias. Eu digo isto, mas a verdade é que, para mim, também, este jogo não é só para crianças, né? Este jogo é literalmente para toda a família. Sabem aquela expressão, ah, é para o pai, para a mãe, para o filho, para toda a gente. Se eu vir um gajo de 50 anos a jogar Pokémon, um gajo de 70, 80, 30, o que seja, bem bacana. Puto, estás aí. Estás aí e estás aqui no meu coração. Portanto, yeah. Isso para mim, a malta que joga Pokémon, independentemente da idade, são OGs. OGs! Portanto, consegui comprar o jogo. Também não é como não fosse uma coisa difícil, porque, como vos disse, não há muito requisito. Aliás, vou apanhar aqui o jogo, meter a caixa. Olha o barulho todo. Vou apanhar aqui a caixinha, que tem o Dialga na capa. Para quem sabe quem é o Dialga, muito bem, sabe? Para quem não sabe, olhem, amigos, é um bocado difícil de descrever. É como se fosse, sei lá, uma girafa azul com diamante. Não sei, é um bocado difícil explicar o que é que isto é, mas para pesquisarem de algo no Google Imagens, vocês veem. Portanto, isto é um remaster da terceira geração. E eu, assim que comecei o jogo, fui logo inundado por aquela nostalgia de ver aquela introdução clássica, de aparecer o Professor. Neste caso, acho que é o Professor, não é o Oak, é o Professor. Professor. Ai, credo! Agora não sei dizer Professor. Professor Howard, acho eu. É o que professor? Ai, Jesus, que ofensa. Vamos lá pôr aqui a professora. Claro que aparece logo Casa de Papel. Jesus do céu. Pokémon. Malta, vá lá. Não é Howard? Não é Howard. Ele tem um nome muito estranho, pá. Professor quê? Eu sei que o Oak aparece, mas isso é só no final do jogo. Mas qual é que é o outro professor? Malta, por favor, digam-me o nome do professor. Estou a ficar maluco. Portanto, há o Hulk. Malta, vá lá. Estou a tentar ver. Calma. Não. Estou a continuar à procura do professor. Yeah. Não acredito que eu não vou conseguir saber isto. Que vergonha. Oi? Rowan. O que é que eu tinha dito? Howard, né? Rowan. Ok, é parecido. Pronto. Ele não tem, em minha defesa, ele não tem o nome fácil. Não me chateiem. Não digam que eu não sei. Eu sei. Portanto, ver a introdução clássica com o professor a falar, a dizer aquilo, bem-vindo ao mundo do Pokémon, que fiquei logo, sabem? Aquela nostalgia de... Aí é lindo. Eu lembro-me disto quando era miúdo. Vocês sabem quando perdem aquela noção completa do tempo que estão a jogar um jogo? É literalmente o que me acontece quando eu jogo Pokémon. Eu, no dia em que recebi o jogo, portanto, fiquei literalmente na cama, isto à noite, a jogar, e quando dei por mim eram 2 da matina, e como também aí já não sou nenhuma criança, decidi só colocar de lado a Nintendo e não escondê-la debaixo da almofada, como eu e muita gente fazia quando a mamãe entrava dentro do quarto. Neste caso, coloquei-a só de parte e fui-me deitar, porque, a vida adulta traz responsabilidades. Mas fiquei muito feliz por voltar a jogar aquele jogo. E como vos disse, por ser um remaster, é tudo exatamente a mesma coisa. O que muda são as animações, que na minha opinião são um bocado estranhas, porque sobretudo porque as personagens parecem pinipons, sabem, aqueles bonecos para miúdas. Yeah, parecem todos pinipons, com cabeças bué da grandes e corpos bué pequeninos, o que eu acho que é um bocado estranho, mas eu acho que é porque nós nunca vimos aquele estilo de animação e eles estão a tentar juntar, portanto, o moderno com o antigo. Então, acho que ficou ali um bocado estranho, mas tudo o resto é igual, não muda muito, acrescenta uma coisinha ou outra. Os Pokémons são todos os mesmos, portanto não foram adicionados novos, nem antigos devem adicionar, mas isso eu não sei, ainda não cheguei a essa parte, devo ir a metade do jogo, se calhar. Mas o resto está tudo igual. Tens a conversa, partes de uma aventura, tens de derrotar ginásios, apanhar Pokémons, apanhar lendários, vencer a Elite Four, vencer a Team Galactic, pronto. Mas ainda bem que é assim, não mudaram nada, porque era isto que eu queria, era sentir aquela nostalgia. Ouvi muitas críticas a dizer que o jogo era fácil, aliás, à conversa com um amigo meu, perguntar-lhe se ele ia comprar o jogo, ele disse que não, porque diziam que o jogo era muito fácil. Imaginem, eu não sinto que o jogo seja mais fácil ou mais difícil, é um Pokémon. Pá, está fixe. Está ótimo, vai buscar aquilo que eu quero e estou muito feliz com isso. Portanto, é um jogo que eu recomendo para quem jogou o jogo e para quem não jogou. Isto é uma introdução excelente no franchise. E depois é jogar o que está para trás. Vão ter de arranjar várias consolas, porque a Switch não corre os jogos da Nintendo DS e 3DS e essa coisa toda. Portanto, aí vão ter mesmo de arranjar uma consola. Mas acho que toda a gente tem uma Nintendo em casa. Acho que foi daquelas consolas que toda a gente tinha. Portanto, é isto, o Pokémon. Recomendo sem dúvida. Gosto muito. Quer seja a primeira vez que vão para o franchise ou se vão só reviver aquilo que se lembram muito bem deste jogo. É um jogo que eu recomendo e gosto muito. E vou continuar a jogar até terminar e até não conseguir jogar mais. Aliás, porque daqui a exatamente 8 dias, portanto no dia 28 de janeiro de 2022, sai um novo Pokémon, o que é muito estranho, porque normalmente eles demoram muito tempo a lançar jogos de Pokémon, e eles vão lançar um novo Pokémon, que é o Pokémon Legend of Arceus, que é uma coisa totalmente diferente, portanto não é aquele estilo de Pokémon que estamos a ver, é sim um Pokémon que remonta portanto, a idade antes dos Pokémons e os humanos se darem, e o nosso objetivo é estudar os Pokémons num mundo aberto, portanto é open world. Portanto, estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer, mas estou ao mesmo tempo com medo, porque é uma coisa muito diferente daquilo que estamos habituados a ver. Eu pensei em pré-reservar o jogo, mas não o vou fazer porque, primeiro, não há benefício, o único benefício é um descontozito de 10€. Mas tirando isso, eu tenho medo que o jogo seja mau. Portanto, vamos aguardar pelo dia 28 para eu ver exatamente o que é que o jogo, em que o jogo consiste, se o jogo é bom, e depois digo-vos. Se eu comprar, vou falar aqui sobre o jogo outra vez, portanto, é isso. Pokémon, ficam a saber que é dos jogos mais especiais da minha vida e que está presente desde que eu me lembro. E é isso. Obrigado por estarem desse lado. Para quem tem exames, mais uma vez, amigos, boa sorte. Vai tudo correr bem. Para quem trabalha, mais um dia na vossa vida, sempre erguidos. E para a semana voltamos com mais 4Geeks e um grande abraço.